RFI convida. Elcio Ramalho.
A artista visual, educadora e mediadora cultural Mariange Bordaz é a nossa entrevistada de hoje do RFI convida. Olá, Mariange.
Olá, Elcio, boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui, Mariange. Você que é uma artista aí multifacetada, e você, vamos lembrar, você é franco-brasileira, nasceu em Porto Alegre, mas tem raízes familiares aqui na França, o seu pai é francês, por isso você é uma artista franco-brasileira, e voltou aqui para a França, aqui para Paris, onde você inclusive já viveu, para ministrar uma palestra organizada pelo Centro Culturel de Brasil para falar sobre seu trabalho feito no projeto Tecendo Saberes. É um projeto que te levou a trabalhar com comunidades tradicionais do Baixo Amazonas e também indígenas no Acre, com foco em crianças, inclusive deu esses dois livros aqui. Mariange, por que essa opção de trabalhar com crianças e o que visa esse projeto Tecendo Saberes?
Então, o Tecendo Saberes é um projeto que aconteceu na minha vida depois de muitos anos fora do Brasil, trabalhando em diversos países e sempre trabalhando como artista em temas sociais, mas com um interesse muito grande em envolver as pessoas que faziam parte dos assuntos que me interessava na criação de projetos comuns. Então, eu comecei trabalhando com refugiados durante muito tempo, mas a ideia, eu sou jornalista também, a minha ideia não era viajar como jornalista e falar dessas realidades, era oferecer as ferramentas que eu tinha como artista e também como pessoa de mídia para que essas comunidades falassem de si. E quando eu voltei para o Brasil, por várias questões, pelo fato de eu ter trabalhado muito em países africanos, eu fui muito envolvida pelas questões dos movimentos quilombolas no Brasil. E, a partir disso, criei uma rede de contatos em comunidades tradicionais brasileiras. Então, o foco do projeto é falar dessas culturas através do olhar das suas crianças. Não é esse olhar de falar de uma tradição como uma coisa estanque que não muda. É falar dessa tradição a partir da identidade cultural que as crianças vivem no seu dia a dia. Então, mais do que dizer, eu danço jongo, eu danço samba de roda, eu identifiquei muito da cultura e da pertença dessas crianças nessas comunidades a partir, sobretudo, da relação delas com a natureza e com a própria comunidade. Então, é esse saber sobre as plantas, sobre os animais, de criar brinquedo. Então, a ideia era que, no lugar de eu, uma pessoa que vive em São Paulo, vive num centro urbano, viajar, fotografar, voltar e falar, era criar esses conteúdos com essas crianças e, a partir disso, fazer materiais que pudessem dialogar com crianças de outros lugares do Brasil e do mundo.
Agora, como é que funcionou esse trabalho? Você teve uma residência junto com essas comunidades, no caso aí das crianças do Baixo Amazonas, e uma vez lá, você trabalhou com eles a partir dessas práticas aí artísticas que você desenvolveu?
A base toda do trabalho é uma metodologia muito orgânica, cuja base é a convivência, é o estar junto. Não é você pular de paraquedas, chegar e depois sair correndo, é você de fato ficar. Então, em cada comunidade fica-se um certo tempo. No Baixo Amazonas, que é uma região do Pará, entre o Rio Amazonas e o Rio Trombetas, eu trabalho desde 2012, que eu fui a partir de outros projetos que eu fiz, de prêmios que eu ganhei do Ministério da Cultura, onde eu encontrei vários professores dessas comunidades quilombolas que me pediram para pensarmos em materiais para as escolas. Eles diziam, poxa, a nossa cultura, ela acaba não sendo representada no material didático. A gente fica trabalhando aqui no meio da Amazônia com material que vem de fora. Isso sendo dito, nos últimos anos o Brasil teve um grande incentivo a projetos locais. Mas ainda tem esse déficit. Então, eu passei 2012, trabalhei com algumas dessas comunidades, voltei para São Paulo, escrevi um projeto, ganhei um prêmio da Petrobras, que foi esse prêmio do Petrobras Cultural, que nos permitiu ficar 2 anos trabalhando. Então, eu volto para essas 5 comunidades depois e passo uma temporada em cada comunidade fazendo várias atividades. Mas eu acho que o que menos importa, Elcio, não são as atividades. É o fato de você estar lá de fato no dia a dia.
Esse projeto colaborativo, né, que é a metodologia que você emprega, ele resultou, claro, nesses dois livros que eu comentei. E esses livros, então, funcionam como material didático para as próprias comunidades locais, Mariange?
Esses livros, eles podem funcionar como material didático, né? Porque o livro, ele tem um formato de manual, né? Por isso que ele foi muito inspirado nos almanaques, né? Da nossa infância. Então, ele tem muita informação, né? Alguns pesquisadores, sobretudo aqui na Europa, colocam eles na prateleira dos livros informativos. Porque tem muita informação, né? A gente fala da história, né? No livro do Baixo Amazonas, eu trabalhei com comunidades quilombolas que são extrativistas da castanha do Pará. Então, tem desde todas as informações botânicas, de como se coleta a castanha, até receita, né? Ressaltando que, de fato, é um conteúdo que vem das crianças, elas que têm essas ideias todas, né? E depois eu processo e transformo isso no livro. Então, ele pode funcionar como material didático, não só lá, mas fora, que é o segundo momento do projeto, né? Eu volto para as comunidades com o livro pronto, a gente faz a formação dos professores para, não só para usar este livro, mas para incentivá-los a criar os seus próprios materiais locais. Já nas escolas de São Paulo, os livros são muito adotados, os meus livros em escolas particulares, em alguns programas públicos de compra governamental, e entra no currículo em temas específicos.
Uhum. No caso desse projeto Tecendo Saberes, então, Mariange, você trabalha com essa valorização, né, das tradições locais. Quais os próximos passos, então, do Tecendo Saberes?
O Tecendo Saberes, ele é muito amplo e ambicioso. Na verdade, né, eu já fiz o primeiro livro que eu fiz foi com a Meire Kazumbá, que se chama Histórias da Kazumbinha, que foi numa comunidade remanescente de quilombo no interior da Bahia. Depois teve o Manual das Crianças Caiçaras com os Caiçaras de São Paulo, depois tiveram esses dois, e a ideia é quantas comunidades nos chamarem, nós seguimos fazendo materiais.
Muito obrigado, então, Mariange Bordaz, nossa entrevistada de hoje do RF Convida, ela que é artista visual, educadora e mediadora cultural. Muito obrigado, Mariange, pela sua presença.
Obrigada, Elcio.